João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dá-me de beber.
Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus:
se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Respondeu-lhe ela:
Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?
Afirmou-lhe Jesus:
quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher:
Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus:
vai, chama teu marido e vem cá.
Ao que lhe respondeu a mulher:
Não tenho marido.
Replicou-lhe Jesus:
bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade.
Senhor,
disse-lhe a mulher,
vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus:
mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Eu sei,
respondeu a mulher,
que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus:
eu sou, eu que falo contigo.
Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens:
vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo:
mestre, come.
Mas ele lhes disse:
uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros:
ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer?
Disse-lhe Jesus:
a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro.
Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro.
Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho.
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara:
Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher:
Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse:
Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
Rogou-lhe o oficial:
Senhor, desce antes que meu filho morra.
Vai,
disse-lhe Jesus,
teu filho vive.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram:
Ontem, à hora sétima, a febre o deixou.
Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia.